Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Nossa edição dessa semana já está em ritmo de carnaval, para que você, folião, passe esses dias de festa com saúde e segurança. Nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que costumam aumentar nesse período do ano. Eu converso com o ginecologista e sexólogo Eduardo Siqueira, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, a SOGIMIG. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Eduardo, eu queria começar perguntando o seguinte: quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e principalmente as que a gente tem que ter mais atenção nessa época do carnaval?
A gente tem diversas infecções que são bastante comuns mesmo, né? Que a gente tem que se preocupar. A gente vai falar da sífilis, do HIV, da gonorreia, da clamídia, do HPV. Essas acabam se tornando muito mais prevalentes e que nos preocupam e que tem formas de prevenção para que a gente possa evitá-las.
Dessas aí, qual seria o HIV a mais, vamos dizer assim, a mais grave, a mais preocupante?
Não, na verdade, assim, a gente tem hoje, em relação ao HIV, até tratamentos que tornam a pessoa saudável e que vai viver sem nenhum problema. A gente tem outras infecções, outras doenças que acabam tomando uma outra proporção justamente por uma dificuldade de diagnóstico, uma transmissão muito mais rápido. Então eu não vou pesar muito para o HIV porque as outras acabam ficando menos conhecidas e acabam trazendo mais prejuízo para as pessoas.
Pois é, em relação a essas doenças, elas são visíveis imediatamente após uma infecção ou não? Ou elas são diagnosticadas posteriormente?
Então, a gente tem diversas infecções, cada infecção tem sintomas diferentes e esse é um grande problema, porque algumas podem se manifestar dias após a transmissão, outras semanas e meses e anos, né? Se a gente for falar, por exemplo, da hepatite B, ou hepatite C, a gente tem uma manifestação a longo prazo, anos mesmo. Então, para cada infecção, a gente vai ter sintomas diferentes, com tempo de manifestação também muito distintos.
Ou seja, todas essas que você está falando aí, se a gente quiser, vamos dizer assim, especificar uma ou outras, são bastante diferentes umas das outras.
Exato. O que acontece? A gente pode ter, então, uma variação de sintomas. Corrimentos diferentes do habitual, a gente pode ter lesões, úlceras em genitália, na boca ou no ânus. A gente pode ter uma febre inespecífica, a gente não sabe de onde vem. Às vezes um carocinho surge na genitália, a gente também tem que investigar. Umas espinhazinhas. Então, são sintomas muito diferentes e qualquer diferença, qualquer coisa que surge de novo, a gente vai ter que procurar ajuda para tentar diagnosticar.
Pois é, você falou várias vezes a palavra infecção em vez de doença. A gente tem as doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs, e as infecções sexualmente transmissíveis. Há diferença nesses conceitos?
A gente não tem usado mais o termo DST justamente pela pergunta que você acabou de me fazer, assim. Nem todas se manifestam imediatamente. Então, como a gente tem um período em que as infecções podem ser silenciosas, a gente prefere usar o termo infecção do que doença. Doença é uma coisa que se manifesta, né? Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um corrimento, a gente tem uma doença que pode trazer essa expressão, mas quando a gente fala de infecção, eu estou falando daquilo que ainda é silencioso, que não se manifestou, mas que eu preciso fazer diagnóstico e que eu consigo tratar.
E consegue-se fazer esse diagnóstico mesmo sem a manifestação clara, vamos dizer assim?
Consegue. Hoje a gente tem orientações de que todas as pessoas deveriam se testar pelo menos duas vezes ao ano. Todas as pessoas sexualmente ativas deveriam se fazer a testagem sorológica para HIV, hepatite, sífilis, HPV, também HTLV. Então, várias doenças, várias infecções já têm testes que confirmam para a gente o diagnóstico. E mesmo que não haja sintomas, a gente consegue já iniciar tratamento.
Pois é, mas a gente tem estudo disponível no Sistema Único de Saúde ou a pessoa teria que fazer particular, cada um por sua conta?
Não, a grande maioria é disponível no Sistema Único de Saúde. HTLV, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. Essas infecções que são bastante comuns, que nos preocupam, elas estão disponíveis. Qualquer centro de saúde faz teste rápido.
Basta a pessoa ir até lá e falar: eu quero fazer um teste e isso é feito.
Perfeito. Não precisa de nenhum outro tipo de acesso.
Uhum. Essas doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas exclusivamente pela relação sexual ou podem ser transmitidas por contato de pele, por contato de secreção? Como é que funciona isso?
A grande maioria é por relação sexual e essa é a via mais importante, né? Mas existem algumas infecções que também podem ser transmitidas por transfusão sanguínea ou por compartilhamento de agulhas.
Uhum.
Né? Então, hoje, a gente basicamente fala sobre relação sexual, né? Infecções transmitidas por relação sexual, porque o nosso banco de sangue é muito seguro, então a gente acaba não se preocupando tanto, porque eles fazem a testagem antes de fazer a transfusão. A gente sabe que o sangue que a gente recebe é um sangue que não há nenhuma infecção ali, né? Nenhum vírus ou uma bactéria, então isso nos despreocupa,
uhum.
Mas compartilhamento de agulhas e também relação sexual acaba sendo as mais frequentes.
Pois é, mas a questão da secreção, por exemplo, então é um mito que um beijo ou relação com saliva ou com suor ou com essas coisas, isso não há risco?
Não, isso não há risco. Para que a gente tenha uma transmissão, por exemplo, pelo beijo, é importante que a gente tenha uma lesão. Então, se eu tenho uma lesão, uma úlcera, por exemplo, sífilis pode dar úlcera, herpes pode dar úlcera, então se eu tenho uma úlcera na boca e eu beijo uma outra pessoa, aí eu tenho contato da úlcera com a pessoa e aí faz a transmissão. Mas, por exemplo, a pessoa tem uma hepatite B, a pessoa tem um HIV, pode beijar? Pode. Pode. O suor vai transmitir? Nada. Apertar a mão? Não. Abraço? Também não. Então, eu preciso ter um machucado, para que a gente, né, uma úlcera, uma lesão, para que a gente faça a transmissão.
As pessoas estão procurando mais? A gente falou no início lá que, né, que se a pessoa quiser, ela pode buscar o centro de saúde, que o ideal seriam 2 exames anuais. As pessoas, na sua opinião, estão mais bem informadas a respeito disso? Principalmente a população mais jovem?
Eu acho que ela está começando a se informar, ainda não está no ponto ideal. Né? Eu acho que a gente consegue fazer essa informação, consegue transmitir essa informação de forma mais sólida ali, para que as pessoas entendam que basta ir ao centro de saúde, mas ainda não está atingindo todo mundo. Né? Uhum. Então, isso é um processo que precisa melhorar de fato. Assim. Mas as pessoas já começam a entender que elas podem ir lá no centro de saúde e pegar o preservativo.
Uhum.
Né? Todo centro de saúde tem preservativo disponível sem precisar pedir para ninguém, tá lá.
Vai lá e a pessoa pega, né? Não tá tem aquela coisa de me dar uma camisinha, a pessoa ficar naquele constrangimento.
Exato. Só para você ter uma ideia, antes a gente tinha a disponibilidade de 10 preservativos no mês para cada pessoa. E ela tinha que pedir para um funcionário lá do centro de saúde. Isso era constrangedor, né? Hoje não. Hoje basta chegar no centro de saúde, o dispenser fica na recepção, pega a quantidade de preservativo que quer e vai embora.
Uhum.
Né? Então, não precisa pedir para ninguém. Então, isso tem facilitado acesso, além do também acesso a outras formas de prevenção. Né? Hoje a gente tem campanhas para PrEP, a gente tem campanhas para uso de lubrificante, campanhas para vacinação, que também entram como formas de prevenção. Então, de alguma forma, a gente tem melhorado o acesso, mas concordo que ainda é insuficiente.
E o SUS tem essa, vamos dizer assim, essa abrangência para poder atender todo mundo? Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, que a gente está vendo aí uma grande concentração de pessoas e muitos turistas também que não são da cidade, ou seja, que vão sair, vão chegar aqui, vão para outros lugares. Deve ser uma logística difícil essa, para o sistema de saúde como um todo, tentar cobrir essa situação complexa que é o carnaval.
O acesso existe, o SUS tem condições.
Tem condições,
tem
não,
condições.
Ninguém vai chegar lá e não vai ter.
Vai ter que esperar.
Vai ter que esperar um pouquinho.
Mas vai ter, mas tem condições. As medicações estão distribuídas nessas unidades que foram citadas. É claro que a gente está falando de um grande número, né, um volume gigantesco de pessoas ali também buscando outros motivos, né, por estarem ali na unidade de saúde.
Uhum.
Mas se for para buscar PEP, ela vai aguardar e ela vai receber a medicação.
Perfeito. A gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você desse alguns conselhos, algumas dicas para os foliões que estão aí, né, querendo aproveitar bastante o carnaval para que não corram risco de, né, se infectar numa situação, às vezes, né, que eles não estão prevendo. O que é que as pessoas devem ficar atentas, principalmente nesse período?
Fernando, eu começo sempre dizendo que a proteção ela é sempre individual. Né? A gente não pode depender do outro para se proteger. Então, sou eu que cuido da minha saúde. Então, o preservativo tem que estar sempre no bolso, junto com um sachê de lubrificante, por exemplo, para facilitar. Ah, quer ter relações sexuais? tudo bem, mas a gente vai se proteger junto e a outra pessoa também vai protegê-la.
Uhum.
Isso é muito importante. Se a gente teve tempo para se organizar antes, ok, as vacinações foram feitas, a gente fez uso da profilaxia pré-exposição, mas se não deu tempo, tudo bem. No caso de relações desprotegidas, a gente vai procurar a unidade de saúde para acabar se protegendo. Mas eu gosto sempre de frisar, somos nós a nos proteger. Isso é muito importante. O sistema de saúde está pronto, né? Com todas as suas deficiências, ele tem acesso, ele tem condições de absorver essas queixas, essas demandas. Então a gente não precisa questionar se vai receber ou não a medicação. Tendo problema, procura a UPA. Procura o RS, procura o Hospital Eduardo de Menezes aqui em Belo Horizonte ou as UPAs no interior para que a gente possa ter as medidas preventivas mais eficazes para as ISTs.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre as infecções sexualmente transmissíveis você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela audiência e até nosso próximo programa.